Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que permite pagamentos do auxílio gás.
O objetivo do benefício é auxiliar famílias de baixa renda a comprarem o gás de cozinha. Eduardo Biagini.
Segundo o Ministério da Cidadania, a expectativa é que mais de 5 milhões de famílias sejam beneficiadas pelo auxílio gás.
E a criação do auxílio gás e outras ações sociais do governo são temas da primeira entrevista da série Retrospectiva 2021, que a Voz do Brasil exibe a partir de hoje.
A conversa do dia é com o ministro da Cidadania, João Roma.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Garantir a segurança dos motoristas e prevenir acidentes.
Operação Rodovida já é realizada nas estradas do país. Gabriela Noronha.
O objetivo é reduzir a violência no trânsito durante os feriados de fim de ano, férias escolares e carnaval, quando a movimentação nas estradas costuma ser intensa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que vai permitir o pagamento do auxílio gás.
O objetivo do benefício é auxiliar famílias de baixa renda a comprarem o gás de cozinha.
Mais de 5 milhões de famílias devem ser beneficiadas.
A lei sancionada nesta quarta-feira abre crédito especial de 300 milhões de reais no orçamento da União. O valor vai ser usado para atender famílias de baixa renda que tiveram impacto no orçamento em função do preço do gás de cozinha. Segundo o Ministério da Cidadania, a expectativa é que mais de 5 milhões de famílias sejam beneficiadas pelo auxílio gás. O auxílio será pago a cada 2 meses, no valor de 50% do preço de um botijão de gás de 13 quilos. O valor será estipulado de acordo com a média do preço nacional dos últimos 6 meses. De acordo com o Ministério da Cidadania, o calendário de pagamento do auxílio está sendo finalizado e não possui data definida para ser divulgado. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
E o auxílio gás e outras ações sociais do governo realizadas durante este ano, como a criação do Auxílio Brasil e os pagamentos do auxílio emergencial, foram temas de uma entrevista com o ministro da Cidadania, João Roma.
A partir de hoje, você ouve aqui na Voz do Brasil uma série de conversas com ministros que fazem um balanço das medidas e ações feitas em benefício da população.
E quem conversou com o ministro da Cidadania foi a apresentadora Mariana Jungmann. Vamos ouvir.
Ministro, boa noite. É um prazer ter o senhor conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando então, ministro, de Auxílio Brasil. O governo vai encerrar esse ano pagando o Auxílio Brasil de R$ 400. São 14 milhões de famílias que recebiam o Bolsa Família e vão agora receber o Auxílio Brasil. Queria que o senhor falasse um pouco então sobre esse reajuste e sobre os planos que a sua pasta tem aí de aumentar essa quantidade de famílias que vão receber o novo auxílio.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todas as queridas amigas e amigos ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer para mim poder estar aqui conversando sobre temas importantes para todos os brasileiros. Nós já começamos a pagar o Auxílio Brasil em novembro e agora em dezembro. Desde o último dia 10, demos início ao pagamento do Auxílio Brasil, já com o benefício de no mínimo R$ 400 para todas as famílias beneficiárias. Isso foi viável graças à aprovação da medida que viabilizou, né, a PEC dos precatórios, que viabilizou a extensão desse benefício extra. Por que esse benefício, Mariana? Porque nós sabemos que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais dessa pandemia ainda perduram na nossa sociedade, em especial para os mais pobres. O Auxílio Brasil, portanto, o novo programa de transferência de renda do governo federal, o programa que interliga políticas de assistência social para melhorar a vida dos mais necessitados, chega, portanto, reforçado. Inclusive, além dos 14 milhões e 700 mil beneficiários que já estão contemplados com o programa, aqueles que já estavam no Bolsa Família, que sem necessidade de novo cadastro, já estão naturalmente contemplados com o Auxílio Brasil, nós estamos estendendo também esse benefício para outras 2 milhões de famílias, passando a contemplar mais de 17 milhões de beneficiários com o Auxílio Brasil, e todas elas vão receber, no mínimo, R$ 400.
Agora, ministro, o auxílio, o novo auxílio, ele inclui outros benefícios e vai atender, inclusive, estudantes e produtores rurais também, é isso?
Exatamente, Mariana. A grande diferença do Auxílio Brasil é que nós interligamos programas sociais importantes para a transformação dessas famílias. Nós, além de estarmos garantindo uma teia de proteção social, nós estamos ofertando a possibilidade de transformação social para essas famílias, para que todas elas consigam sim, através do apoio do governo, conseguir maior protagonismo na sociedade e que possa também ter maior qualidade de vida para a sua família. Isso é ter foco na primeira infância, onde é o período mais importante do cidadão brasileiro, que precisa sim ter toda uma atenção específica para que ele tenha um desenvolvimento pleno. Foco no mérito esportivo e no mérito científico, através do apoio às Olimpíadas de Português e Matemática, com a Bolsa Jovem Aprendiz Científico, através da Bolsa que serve também para o estímulo para aquele aluno que for bom em atividades esportivas e conseguir se classificar no JEBS, que é os Jogos Estudantis Brasileiros. Esses JEBS, Mariana, há mais de 17 anos que não eram realizados. E esse ano nós conseguimos realizar novamente o JEBS, que ocorreu no Rio de Janeiro, com delegação de jovens de todos os estados do Brasil. Então é muito importante para um jovem que tem talento na área do esporte retornar para a sua cidade levando uma medalha nacional conquistada através dos Jogos Estudantis Brasileiros. Além disso, nós estamos dando foco também no fortalecimento da agricultura familiar com o Alimenta Brasil, um reforço e estímulo para muitas famílias que têm vocação para produzir alimentos. E também estamos tratando do auxílio inclusão urbana e rural. Com o auxílio inclusão rural, até então, no programa Bolsa Família, se o beneficiário conseguisse, o que já não é fácil no dia de hoje, conseguir uma vaga de emprego e assinasse a carteira de emprego, ele terminava perdendo o benefício. Hoje, se ele conseguir essa carteira para assinar, ele, além de ter a permanência no programa social por pelo menos 2 anos, ele ainda vai ganhar um benefício de mais R$ 200 por ter assinado a carteira. Então, são ferramentas muito importantes para que essa família possa, sim, transformar a realidade de vida.
Agora, ministro, e o BPC? Ele passou por uma reformulação e teve uma ampliação também, né?
Exatamente. Nós conseguimos aperfeiçoar o BPC, que é o Benefício Prestação Continuada, ou seja, é aquele benefício que o governo paga para as pessoas que não têm mais condições de desenvolver suas atividades. Muitas pessoas também, por exemplo, mães que tiveram filhos com microcefalia em virtude do Zika vírus e que precisam, portanto, essas famílias de baixa renda, dar toda atenção a essas atividades. Então, elas têm um BPC correspondente a um salário mínimo. Mas nós conseguimos implantar agora o auxílio inclusão. E com esse auxílio inclusão, essa pessoa que recebe o BPC, se ela também conseguir uma vaga de trabalho, ela não vai perder o benefício de prestação continuada. Pelo contrário, ela vai receber um estímulo, ela permanece no programa e vai ficar ganhando metade do programa, R$ 550,00. E, além disso, vai ter o salário pago pela empresa que ele contratar. Desta forma, nós estamos contribuindo para que essa família possa, sim, não apenas ter mais protagonismo na sociedade, mas alcançar também novos voos.
E a gente tem, além desses benefícios todos, também um foco na questão da energia elétrica, né? E o governo tem buscado auxiliar também, então, as famílias, justamente as mais necessitadas, para pagamento da conta de luz.
Exatamente. Existe a tarifa social de energia elétrica, que chega a dar um desconto de até 65% na conta de luz das famílias mais necessitadas do nosso Brasil. Atualmente, mais de 12 milhões de famílias já recebem essa tarifa social da energia elétrica. Mas nós temos outras 12 milhões de famílias que ainda não estão cadastradas. através de um acordo entre o Ministério da Cidadania e a Agência Nacional da Energia Elétrica, né, junto com o presidente Bolsonaro, nós conseguimos estender o benefício da tarifa social da energia elétrica para outras 12 milhões de famílias brasileiras, que já no próximo mês, sem necessidade de novo cadastro, vai passar a ter o benefício da tarifa de energia elétrica. Para alguma dessas famílias, Mariana, chega a ser um benefício de quase R$300 por ano. Isso faz muita diferença para uma família necessitada. Já é uma boa notícia nesse Natal para os brasileiros, né, aqueles que ainda não tiverem, né, que estiverem no cadastro, né, no Cade Único do governo federal, que estejam lá como famílias, né, de situação de pobreza e extrema pobreza, já na próxima conta de energia já vai vir com desconto a tarifa social da energia elétrica.
Agora, o senhor falou dos JEBs, né, dos Jogos Estudantis, que foram retomados, e o esporte é também um tema que é abordado pela sua pasta. A gente teve esse ano Olimpíadas e Paralimpíadas, e foi o melhor desempenho do Brasil, historicamente, e a maior parte dos atletas, quase a totalidade dos atletas que receberam medalhas, eram bolsistas do Bolsa Atleta, né?
Isso mesmo, Mariana. Esse ano eu tive a oportunidade, inclusive, de estar presente lá em Tóquio, representando o governo brasileiro na realização das Olimpíadas. Tivemos também a Paralimpíada em Tóquio, e tanto uma quanto outra foram recordistas na conquista de medalhas. Foi o maior número de conquistas de medalhas do Brasil em Olimpíada e Paralimpíada. Para receber aquela medalha lá, há uma grande trajetória na vida de um atleta. E todos eles comentam que é fundamental para eles, e que faz toda a diferença, o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio. Pois até diferente que um patrocínio, onde às vezes se recebe até um dinheiro maior, o patrocínio às vezes é muito eventual. Já o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio é permanente. Então dá toda a tranquilidade para que esse atleta possa sim ter foco, né, na superação das suas marcas e resultados, possa evoluir no seu treinamento e esteja em condições de competitividade. Mas ainda assim, é muito importante a gente saber que a conquista dessa medalha começa hoje. Começa no esporte, lá na base, estimulando nossas crianças. Por isso a importância da realização dos Jogos Estudantis Brasileiros. Por isso está interligado dentro do programa Auxílio Brasil, né, o Auxílio Inclusão para o Mérito Esportivo, para que as crianças percebam que se elas têm talentos realmente e elas conseguem superar essas marcas, elas precisam ser estimuladas para que possam sim, um dia, vir a orgulhar o nosso Brasil. Para que elas possam seguir um caminho que o esporte sugere. O esporte é, sem dúvida nenhuma, uma importante ferramenta de transformação social. É um importante mecanismo que o governo pode, sem dúvida nenhuma, estimular para que coloque os nossos jovens em caminhos virtuosos. Portanto, nós estamos cada vez mais focando em ações no esporte na base, para que possamos, com boa orientação, com equipamentos, né, com materiais no uso de diversas atividades esportivas. É óbvio que o Brasil é o país do futebol, mas existem muitas modalidades esportivas que às vezes a pessoa não é boa no futebol, mas pode desenvolver uma outra atividade, como a canoagem, por exemplo, que nós conquistamos medalha, o próprio boxe, que veio tantas medalhas para o Brasil, a natação. Então são muitas modalidades olímpicas que às vezes as pessoas sequer têm acesso a essas informações. O importante, o que é que cada vez mais nós possamos estimular as novas gerações, especialmente os nossos jovens, para desenvolver essas práticas esportivas e que eles percebam, né, através da superação que o esporte sugere, que o esporte é uma importante ferramenta de transformação social. Esse ano nós atingimos recordes, não apenas com a conquista de medalhas, mas também recorde em edital para Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. Foram mais de 7 mil atletas contemplados, né, que recebem esse benefício. E mesmo durante essa pandemia, nós inauguramos mais de 1000 obras de infraestrutura esportiva, que são campos, que são quadras. Só a Estação Cidadania, que é uma obra mais robusta, que tem, portanto, equipamentos mais sofisticados, obras que geralmente custam mais de R$3 milhões. De Estação Cidadania, nós inauguramos mais de 35 Estações Cidadanias nesse governo. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, né, em estrutura e infraestrutura esportiva, pois juntamente com uma boa orientação de um treinador, justamente com os equipamentos necessários para a pessoa desenvolver cada atividade e modalidade esportiva, a infraestrutura também é muito importante. importante, pois às vezes a pessoa não tem o local adequado para desenvolver esses treinamentos.
E agora para 2022, ministro, quais são as suas prioridades?
Olha, em 2022 o que nós queremos é cada vez mais reforçar os programas sociais do governo. Conseguimos sim estruturar um programa que sucedesse o Bolsa Família, um programa forte, um programa de todos os beneficiários vão ganhar mais, ampliado para uma maior quantidade de famílias beneficiárias e que interligue políticas públicas. Então, nesse ano 2002, nós queremos dar foco nesse projeto social para que ele seja, de fato, transformador para os brasileiros. Muitas pessoas estão em situação de dificuldade e o que nós queremos é, sim, superar questões que não são apenas bandeiras de governo ou de Estado, mas são marcos civilizatórios no Brasil, como a questão da segurança alimentar e nutricional. Não se admite que um país que fornece alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas, que um em cada 5 pratos de comida ao redor do mundo saia do Brasil. Não é possível que um Brasil que desperdiça mais de 30% de tudo que se produz, nós ainda temos que conviver com o dilema da fome. Então, com essas ações do governo federal, nós estamos buscando, sim, superar dilemas como esse, para que as famílias aqui no Brasil possam, sim, viver com dignidade, tendo orgulho do nosso Brasil, superando esse momento de dificuldade e cada vez mais ter uma sociedade mais igual.
A ideia é que 2022 seja o ano de retomada dessa cidadania e de superação dos efeitos mais deletérios da pandemia?
Olha, o governo federal esteve muito presente, foi rápido e eficaz, inclusive com reconhecimento internacional por organismos como o Banco Mundial, a ONU, através da execução do auxílio emergencial, que em pouco mais de um ano executou mais recursos do que 10 anos de existência do Bolsa Família. E o que nós queremos é ser cada vez mais efetivos nessas políticas sociais. O presidente Bolsonaro, desde o princípio, me disse que estava determinado em ajudar os mais necessitados. E é isso que nós conseguimos fazer durante todo esse período. Inclusive com esforços coordenados, com cooperação, inclusive do Poder Legislativo. Então, desta maneira, nós estamos cada vez mais chegando mais perto na população mais necessitada. São várias ferramentas, como você está observando, Mariana. Tarifa social da energia elétrica, foco na alimentação através do Auxílio Brasil, fortalecendo a agricultura familiar e melhorando a distribuição de alimentos para que chegue na ponta para o cidadão que precisa de alimentos para a sua família. Fortalecimento do Auxílio Gás, para que chegue sim a ajuda para os mais necessitados. E com a consolidação do Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda mais forte, com um valor maior, que chega lá no mínimo R$400 para todos os beneficiários e para uma quantidade maior de famílias, mais de 17 milhões de famílias brasileiras atendidas.
Ministro, muito obrigada pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Mariana. Uma boa noite a todos e que todos os brasileiros tenham um excelente Natal.
Nós acabamos de ouvir a entrevista do ministro da Cidadania, João Roma, realizada pela apresentadora Mariana Jungmann.
E beneficiários com o NIS, o número de identificação social final 9, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
O calendário de pagamentos termina amanhã para beneficiários com o NIS final 0.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias vão receber, em média, quase R$410.
São quase 6 bilhões de reais que vão circular na economia.
Garantir a segurança dos motoristas e prevenir acidentes.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da Operação Rodovida, que é realizada nas estradas do país.
Momento Saúde. O Ministério da Saúde vai ouvir especialistas e sociedades sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.
Começa amanhã uma consulta pública para que sejam apresentadas contribuições sobre o assunto.
A avaliação sobre o uso da vacina no público infantil também deve ser submetida à Câmara Técnica Assessora de Imunizações do Ministério da Saúde.
No dia 4 de janeiro está prevista a realização de audiência pública que vai analisar as contribuições apresentadas. A expectativa é que no dia seguinte, seguinte, o Ministério anuncie parecer sobre a vacinação em crianças.
No dia 16 de dezembro, a Anvisa aprovou o uso de vacina da Pfizer para a imunização contra o coronavírus em crianças.
Mas, como informado pelo Ministério da Saúde, a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária não implica em incorporação automática, seja de vacina, medicamento ou quaisquer dispositivos de saúde.
A documentação e o endereço para envio das contribuições vão estar disponíveis na página do Ministério da Saúde na internet em saúde.gov.br/saúde.
A consulta pública segue até o dia 2 de janeiro.
No período de festas de fim de ano e férias escolares, aumenta o movimento nas estradas.
E para garantir a segurança dos motoristas e prevenir acidentes, a Polícia Rodoviária Federal já deu início à Operação Rodovida.
No trecho da BR-020, no Distrito Federal, a movimentação de veículos já começa a aumentar perto das festas de fim de ano e das férias escolares. Os policiais rodoviários federais checam a documentação e as condições de carros e caminhões, tudo para garantir maior segurança nas estradas que cortam o país. O engenheiro civil Evandro Nascimento estava com tudo certo e pôde seguir viagem.
A PRF é muito importante para dar essa segurança para a gente, né? Que está todo mundo legal e está tudo ok. A gente tem que ficar sempre atento à velocidade, aos cuidados com o carro. A gente tem que estar sempre ligado para não prejudicar ninguém.
A ação realizada às margens da BR-020 faz parte da Operação Rodovida, que teve início este mês e vai até março do ano que vem nas estradas de todo o país. Com ações educativas e de fiscalização, o objetivo é reduzir a violência no trânsito durante os feriados de fim de ano, férias escolares e carnaval, quando a movimentação nas estradas costuma ser intensa, como explica Fausto Lins, chefe da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal.
É uma reunião de esforços de aumentar a fiscalização e combater as infrações mais letais, né? São as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não uso de cinto de segurança ou dispositivo de retenção, capacete, além da embriaguez.
A Operação Rodovida foi criada em 2011. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 3.500 vidas foram salvas nesse período. Além disso, também houve uma economia de 60 bilhões de reais, com gastos como atendimento hospitalar, perda de produção e prejuízo com os veículos. E para quem vai pegar a estrada, Fausto Lins tem orientações para reduzir o risco de acidentes.
Primeiramente, fazer uma revisão, né, do seu veículo, pneus, né, iluminação, limpador de para-brisa. E durante o trajeto, respeitar a sinalização, principalmente quanto à questão da velocidade das ultrapassagens. E, se puder, evitar de estar com as crianças soltas dentro do carro, estar sempre usando o cinto de segurança, para evitar exatamente, se acontecer uma fatalidade, a gente poder minimizar os custos sociais desse acidente.
Para os dias chuvosos, a PRF orienta os motoristas a transitar com velocidade moderada, sempre à direita da via, acender os faróis, manter a distância segura do outro veículo que segue à sua frente, evitar manobras e freadas bruscas. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o módulo de regularização ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR.
Com isso, o produtor rural que tiver acesso ao Cadastro Ambiental Rural analisado vai poder fazer uma proposta de adesão ao programa de regularização ambiental.
Deste modo, será possível acessar os benefícios estipulados pelo Código Florestal Brasileiro.
No novo sistema, o produtor rural vai declarar de que forma vão ser cumpridos os dispositivos estabelecidos pela lei.
Isso poderá ser feito por três modos principais: a recomposição da vegetação nativa na propriedade rural, a compensação ambiental das reservas legais ou a conversão de sanções administrativas emitidas até 2008.
O novo módulo do SICAR está disponível na internet em car.gov.br.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU aprovou o sexto relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e outras ações de combate à Covid-19. As informações analisadas pelo tribunal demonstraram que até julho de 2021 foram pagos cerca de 330 bilhões de reais do auxílio emergencial, do auxílio emergencial residual e do auxílio emergencial 2021. Foram contempladas mais de 68 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 59 milhões de famílias. Essa fase do acompanhamento avaliou, por exemplo, os impactos nos resultados do auxílio emergencial e os mecanismos de controle social e financeiro, com foco na avaliação da transparência e da responsabilidade. Confira as decisões dos seis relatórios no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso do STF mantém prazo para que empresas de saneamento comprovem incapacidade econômico-financeira.
Justiça do Distrito Federal dá prazo de 48 horas para que Itapemirim reacomode passageiros em voos de outras companhias aéreas.
Justiça de São Paulo condena município paulista a indenizar estudante que ficou tetraplégico em um centro educacional.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Ministro Luiz Roberto Barroso do STF mantém prazo para que empresas de saneamento comprovem capacidade econômico-financeira.
As empresas queriam estender o prazo para comprovar que estão regulares. Neto Costa.
O novo marco legal do saneamento condiciona a validade dos contratos de serviço de fornecimento de água e esgoto à comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas para cumprir as metas estabelecidas. Sobre esse tema, a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, ingressou com ação no STF, requerendo a extensão até 16 de agosto de 2022 do prazo para que as concessionárias pudessem comprovar a capacidade econômico-financeira. Com a decisão de Barroso, fica mantido o prazo previsto pela lei, segundo a qual as empresas devem apresentar a documentação à agência reguladora até 31 de dezembro próximo.
Presidente do STJ nega pedido para suspender decisão que permitiu o retorno do deputado estadual Luciano Machado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Luciano Machado foi condenado em uma ação de improbidade administrativa e teve os direitos políticos suspensos por 3 anos. Tiago Gomide.
O deputado conseguiu liminar para suspender a sanção, permitindo o retorno à Assembleia Legislativa. A primeira suplente do deputado estadual, Claudete Vasconcelos, pediu a suspensão da liminar, argumentando que o retorno de Luciano Machado às funções atentaria contra a ordem pública e a ordem jurídica processual. Acrescentou que a manutenção da liminar a impede de exercer a sucessão legítima do cargo. Ao indeferir o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que, além de não ser constatada lesão à ordem pública, não é possível analisar a alegação de violação à ordem jurídica, pois tal matéria não está prevista na legislação que ampara os pedidos de suspensão.
O TST reconheceu a responsabilidade civil objetiva de uma empresa de aplicativo de transporte pela morte de um motorista.
Segundo as autoridades de segurança, o motorista foi morto após se desentender com um motoqueiro.
A empresa defendeu que exerce atividades relacionadas apenas à intermediação digital, não mantendo qualquer relação de trabalho.
Mas o TST entendeu que o desentendimento no trânsito não poderia ser equiparado a caso fortuito externo de caráter imprevisível e determinou o retorno do processo à Justiça Trabalhista em Fortaleza.
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dá prazo de 48 horas para que Itapemirim reacomode passageiros em voos de outras companhias aéreas.
A decisão foi tomada durante o plantão judicial. Ricardo Moreira.
A decisão foi tomada contra a sentença de primeira instância que havia negado o pedido dos passageiros. Os consumidores compraram as passagens com mais de 6 meses de antecedência e foram prejudicados pela inesperada paralisação da empresa. Segundo a sentença divulgada hoje, a Itapemirim tem 48 horas para reacomodar os autores da ação em voos de outras companhias, para os mesmos trechos e datas dos bilhetes adquiridos, ou datas próximas, sob pena de multa diária no valor de R$ 700.
A Justiça de São Paulo condenou o município de Pindamonhangaba a indenizar um estudante que ficou tetraplégico em um centro educacional público.
A paralisia veio após o menino sofrer uma queda. Durante uma aula de judô, ele passou a depender de fraldas e tratamentos como fisioterapia.
A situação se agravou diante dos poucos recursos financeiros da família.
O tribunal condenou o município a pagar R$ 100 mil de indenização aos pais do estudante, além de pensão alimentícia vitalícia no valor de 3 salários mínimos desde a data do acidente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vai a plenário projeto que permite desaposentação.
Senador Regufe cobra análise de veto a projeto sobre quimioterapia domiciliar.
Parlamentares defendem distribuição de vacinas para países mais pobres.
Boa noite.
Boa noite.
Enquanto no Brasil quase 67% das pessoas já receberam duas doses do imunizante contra o coronavírus, o índice de vacinados ainda não alcança 10% nos países africanos.
Diante desse e de outros exemplos, a distribuição de vacinas contra a Covid-19 a países mais pobres tem sido defendida por senadores. A intenção é deter avanço da doença no mundo. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Mais de 66% dos brasileiros já receberam duas doses da vacina contra a Covid-19, totalizando mais de 141.831.900 pessoas vacinadas no país. Ao falar sobre a importância de manter os cuidados com a higiene pessoal e o uso de máscaras, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que a pandemia só vai acabar quando houver a universalização dos imunizantes.
Nesse momento, nós estamos assistindo à disseminação de uma nova cepa, exatamente pelo fato de que o acesso à vacina não foi democratizado e não foi universalizado, porque essa pandemia não será controlada enquanto todos não tiverem acesso à vacina.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a produção de vacinas em países mais vulneráveis.
E se nós queremos fazer que a pandemia diminua no mundo todo, é preciso produzir vacina não só no Brasil, mas também aos outros países considerados, inclusive, os mais frágeis.
A Organização Mundial de Saúde alerta que a distribuição desigual de vacinas permite que a doença continue circulando por meio de novas variantes.
Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que regulamenta as associações de representação de municípios. Isso acontece quando municípios firmam parcerias para a gestão e execução de políticas públicas em conjunto.
A ideia é fortalecer esses entes da federação nas áreas educacional, cultural e social. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O autor do projeto, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, alega que a falta de previsão legal dificulta o funcionamento das associações de representação de municípios, que já existem na prática. O relator, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, acrescentou ao texto que, além de se constituírem como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, as associações de representação de municípios poderão ser estabelecidas como autarquias de base associativa. Davi Alcolumbre destacou o mérito do projeto.
Destacar o mérito do projeto, que reconhece, legaliza as associações de municípios, dando-lhes segurança jurídica e legitimando o seu papel na representação desses entes perante os poderes executivo, legislativo, mas principalmente perante ao poder judiciário.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que uniformizou o horário de início e término da votação nas eleições de 2022. Segundo Petecão, os eleitores de todo o Brasil poderão votar das 8 da manhã às 5 da tarde, tendo como referência o horário de Brasília.
Mas levando-se em conta o fuso horário no Acre, a votação ocorrerá das 6 da manhã às 3 da tarde. O senador informou que é justamente a partir das 3 da tarde que os eleitores do estado preferem ir às urnas.
Isso vai causar um dano nas eleições de 2022, nas eleições estaduais, sem precedente no nosso estado. Nós já reunimos a bancada, vamos encaminhar um documento ao TSE expressando a nossa preocupação e o nosso sentimento não foi levado em conta os questionamentos que nós fizemos. Nós estamos buscando uma saída judicial de formas que o povo do Acre não pode pagar esse preço por essa decisão totalmente equivocada do TSE.
2022 poderá se tornar o ano do combate à evasão escolar e da busca ativa de estudantes.
É o que determina um projeto apresentado pela subcomissão que acompanha a educação na pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
A subcomissão criada para acompanhar a educação na pandemia apresentou um projeto de lei que declara 2022 como o ano da busca ativa, toda criança na escola. O objetivo é criar uma força-tarefa entre o governo e a sociedade civil para garantir a matrícula de todos que estejam em idade escolar. A ideia surgiu durante debates com especialistas nas audiências promovidas pela comissão. Eles apontaram que a pobreza agravada pela pandemia levou parte dos estudantes ao trabalho informal. Um levantamento da organização Todos pela Educação mostrou que a evasão escolar aumentou 171% na pandemia, na faixa entre 6 e 14 anos. O número de matrículas no ensino fundamental ou médio também atingiu o menor valor desde 2012. Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, é preciso frear o avanço da evasão.
Em 2022, buscarmos os alunos num esforço articulado com o governo federal, estaduais, municipais, sociedade, todos nós chamarmos as crianças e adolescentes para a escola.
Para ampliar a discussão sobre o tema, o plenário do Senado aprovou um requerimento para que seja realizada em fevereiro uma sessão temática sobre o tema. Será convidada a ativista paquistanesa e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai.
O senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, cobrou a votação de veto presidencial ao projeto que trata da quimioterapia domiciliar.
A análise do veto deve ser feita na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro. Repórter Pedro Pince.
O senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, criticou o adiamento para fevereiro de 2022 da apreciação do veto do presidente da República ao projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem os gastos de clientes com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. O veto estava na pauta da última sessão do Congresso, mas teve sua apreciação adiada após acordo entre os líderes partidários. Regufe declarou que o seu projeto vai beneficiar milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil.
Essa é a vida real das pessoas. Quando a gente era menor, a gente era criança, não existia quimioterapia oral. Toda a quimioterapia era endovenosa. A pessoa, quando tinha um câncer, tinha que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. E os planos de saúde pagavam todos os tratamentos de câncer. Com o surgimento da quimioterapia oral, os planos passaram a não pagar essa parte. Então já tiveram um lucro. Eu não estou dando prejuízo para os planos com isso, não.
O deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que presidia a sessão, declarou que a partir da volta dos trabalhos legislativos em fevereiro, será retomada a votação isolada de cada veto, sem a necessidade de votação em bloco, conforme o compromisso assumido pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco.
Seguiu para o plenário o projeto que permite desaposentação de segurados do INSS.
A proposta poderia seguir diretamente para a Câmara, mas houve recurso para que passasse antes pelo plenário. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto permite a segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, aposentados por idade, tempo de contribuição ou regime especial, renunciar à aposentadoria a qualquer tempo. Quem aderir à chamada desaposentação não perderá o tempo já contado na concessão da aposentadoria, nem será obrigado a devolver o benefício recebido à Previdência Social. O autor, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, disse que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a desaposentação não pode ser adotada por não haver previsão legal, lacuna que o projeto suprirá. O senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, relator da proposta, explicou que o projeto não aumenta necessariamente o valor do benefício anterior, que é uma das preocupações do governo.
O trabalhador desaposentado deixa de receber o benefício e passa exclusivamente a contribuir para a Previdência, representando antes um pequeno alívio, inclusive para as contas da Previdência. E se é verdade que o trabalho durante o período de desaposentadoria pode representar um aumento no valor final do benefício, também é real que isso nem sempre vai acontecer e o valor do salário de contribuição do trabalhador ainda serem muitas vezes baixos.
A senadora Eliane Nogueira, do PP do Piauí, fez um recurso apoiado por outros senadores para que a questão fosse discutida no plenário antes de ir à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova quase 700 propostas em 2021.
Projeto garante regime escolar especial para alunos em tratamento de saúde.
Plenário aprova isenção de IPTU para imóveis alugados por templos religiosos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que concede isenção de IPTU para templos de qualquer culto religioso, mesmo no caso em que os imóveis sejam alugados. O repórter Antônio Vital explica sobre o benefício.
A imunidade tributária para templos já é garantida pela Constituição e desde 2016 os deputados analisam essa proposta para deixar patente que a imunidade se estende também a imóveis alugados. A medida motivou debate em plenário. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse que a Constituição é clara ao prever imunidade tributária para as igrejas. Segundo ele, o que a proposta aprovada faz é reforçar o entendimento já expresso pelo Supremo Tribunal Federal de que a imunidade diz respeito à igreja e não ao imóvel físico.
A Constituição é expressa em relação ao não pagamento de impostos, e o IPTU é um imposto, e o Supremo entendeu que, na verdade, essa extensão era uma imunidade tributária. O que está em jogo, e essa PEC tenta resolver, é algo que as decisões judiciais e que a jurisprudência já estão absolutamente consolidadas, que são as hipóteses em que os templos religiosos funcionam em prédios alugados.
Para a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, a Constituição prevê imunidade para as igrejas, mas a PEC tira o poder dos municípios de decidir sobre a cobrança de impostos sobre os imóveis alugados, o que terá consequências na arrecadação.
Ela já permite imunidade tributária para templos de qualquer culto. O que está se discutindo aqui é a ampliação para imóveis que são alugados. A gente votando essa PEC também vai tirar das prefeituras a atribuição é de fazer a cobrança quando o imóvel é alugado. Isso amplia ainda mais a imunidade de templos com a qual nós divergimos, além de retirar, senhor presidente, a competência dos municípios em definir se vão tributar ou não o IPTU de templos, e isso tem consequências relevantes em termos de arrecadação fiscal.
A PEC que acrescenta na Constituição a isenção de pagamento de IPTU por imóveis alugados por igrejas foi aprovada em dois turnos e seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Outro projeto aprovado pela Câmara na última semana suspende uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional relativa ao cálculo de despesas de pessoal do governo federal, estados e municípios. O repórter Antônio Vital tem mais informações sobre o tema.
Essa portaria incluiu as despesas com pessoal de entidades da sociedade civil parceiras da administração pública nos limites impostos aos governos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação permite a contratação desse tipo de entidade pelos governos estaduais, municipais e federal para prestação de serviços terceirizados de gestão em diversas áreas da administração pública. De acordo com a relatora do projeto, deputada Leandre, do PV do Paraná, a contabilidade dos trabalhadores dessas entidades no limite de gastos permitidos representa riscos para a continuidade de parcerias essenciais nas áreas de saúde, ciência, tecnologia e assistência social. Para o autor do projeto, o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, se o pagamento dessas parcerias for contabilizado como gasto de servidores ativos, muitos estados ou municípios poderiam ultrapassar o máximo de despesas permitidas.
Esse PDL sustou uma decisão da Secretaria do Tesouro Nacional que imporia já para 2022 a contabilização como gasto de pessoal de todas as parcerias com organizações da sociedade civil. Imaginem, filantrópicas, Santas Casas, PAI, comunidades terapêuticas, organizações da agricultura familiar, tudo em 2022 ser contabilizado como gasto de pessoal.
O projeto foi aprovado por ampla maioria, mas a portaria do Ministério da Economia foi defendida como maneira correta de contabilizar os gastos com servidores, como disse o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais.
Ao não contabilizarmos o custo de pessoal dessas organizações terceiras, estaremos mascarando o verdadeiro custo de pessoal dos governos, sejam eles estaduais, governo federal ou governos municipais. Por isso que a portaria da Secretaria do Tesouro é uma portaria correta. É correto contabilizar o pessoal terceirizado nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, senão a gente vai estar maquiando esses números.
O projeto que suspende portaria do Ministério da Economia sobre gastos de estados e municípios com entidades da sociedade civil segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, apresenta projeto que cria o seguro obrigatório para ciclistas e motociclistas contratados como entregadores de empresas ligadas ao comércio eletrônico. Segundo o parlamentar, as mortes de mais de 11 entregadores no ano de 2019 são a principal justificativa para a criação da norma.
Otávio Leite afirma que o projeto não afeta o custo geral do serviço de e-commerce, mas tem grande alcance social ao oferecer amparo em caso de morte, invalidez ou auxílio-doença. O parlamentar lembra que a atividade, geralmente exercida de maneira informal, deixa o entregador e seus familiares desprotegidos.
Política.
Joseildo Ramos, do PT baiano, acredita que Paulo Guedes deixa como legado no Ministério da Economia a falta de controle da inflação, do valor dos combustíveis e do preço dos alimentos. Além disso, o deputado cita o aumento do desemprego e da pobreza e a diminuição do consumo das famílias como consequências da política econômica atual.
Joseildo Ramos salienta que, ao invés de assumir a responsabilidade pela decadência da economia nacional, Paulo Guedes culpa as políticas do Banco Central pelo fracasso das contas públicas.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, destaca que deputados e senadores integrantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, chamada de Servir Brasil, se reuniram com representantes das 37 entidades que ajudaram na produção dos estudos usados para derrotar a PEC da reforma administrativa no Congresso.
Segundo o professor Israel Batista, esta é uma vitória do funcionalismo público brasileiro. O deputado afirma que o texto da PEC da reforma administrativa nunca tratou da qualidade do serviço público nem da transparência do processo de tomada de decisões do poder público brasileiro.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca o fracasso das propostas da reforma administrativa e da venda dos Correios. A deputada destaca que a tramitação das proposições está parada por falta de apoio parlamentar e que isso deve ser comemorado. A deputada também espera que a privatização da Eletrobras possa ser revertida.
Transportes.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, comemora a aprovação do projeto que cria o marco das ferrovias e prevê 150 bilhões de reais de investimentos no setor. Na avaliação do parlamentar, a medida vai baratear os custos da logística da agroindústria, o que se traduz em redução no preço dos alimentos.
Celso Maldaner também solicita a votação da proposta que cria o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. uma espécie de refinanciamento para micro e pequenas empresas. O deputado lembra que esse segmento foi um dos mais prejudicados durante a pandemia.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, também celebra a aprovação do projeto que cria a Lei das Ferrovias. Ela afirma que o Brasil passa atualmente por uma revolução no setor ferroviário, em que o governo Bolsonaro tem colaborado para alterar o modelo regulatório do setor.
Doutora Soraya Manato destaca ainda que o governo federal autorizou a construção de 9 ferrovias pela iniciativa privada. Segundo ela, serão investidos mais de 50 bilhões de reais para um total de 3.500 quilômetros de novos trilhos. A deputada afirma que um dos setores beneficiados com as obras será o agronegócio.
Ayrton Faleiro, do PT, ressalta a importância da licitação para o asfaltamento da BR-422 no trecho que liga Novo Repartimento a Tucuruí, no Pará. De acordo com o parlamentar, a bancada federal do estado já destinou 40 milhões de reais para ajudar na obra.
No entanto, Ayrton Faleiro cobra do governo federal o envio de mais recursos para a manutenção da rodovia no trecho entre Limoeiro, Cametá e Mocajuba. O parlamentar salienta que a rodovia está intrafegável nesta região e que dos 18 milhões de reais previstos para a reforma da estrada, apenas 3 milhões e 500 mil reais foram repassados para a empresa responsável pela obra.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Educação.
Alunos em tratamento de saúde e mães lactantes poderão ter direito a regime escolar especial. Ouça mais sobre a proposta na matéria da repórter Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados estabelece a possibilidade de regime escolar especial nos ensinos básico e superior para o atendimento de alunos em tratamento de saúde, mães lactantes e pais e mães estudantes que tenham filhos de até 3 anos de idade. O regime especial incluirá a possibilidade de criação de classes hospitalares e atendimento em ambiente domiciliar, enquanto durar o tratamento de saúde, o período de lactação ou a atenção à criança de até 3 anos, garantida a avaliação escolar com as adaptações pedagógicas pertinentes. O acesso ao regime especial fica condicionado à comprovação de que a inclusão é condição necessária para garantir a continuidade das atividades escolares. Relatora do projeto na CCJ, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, afirma que o objetivo é evitar a evasão escolar, já agravada pela pandemia de Covid-19.
Que possam cumprir as tarefas escolares, mas que a escola tenha uma visão mais humana, porque muitas das vezes a menina deixa de ir para a escola ou estudar porque tem que amamentar aquela criança, não tem com quem deixar, e o pai também. Então esse projeto traz a possibilidade de que os pais, né, pai e mãe de crianças abaixo de 3 anos de idade, elas possam ter um horário flexibilizado, vamos dizer assim.
O projeto foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, protesta contra o descarte e reciclagem de livros novos empregados nas escolas públicas. O deputado defende a melhor aplicação do dinheiro público e diz que irá ao MEC na busca de solução para o problema.
Domingos Sávio questiona quais mudanças podem ter ocorrido em apenas 3 anos em disciplinas como física e matemática para justificar o descarte dos livros. Ele isenta de culpa os professores e diretores que, segundo segundo o parlamentar, são orientados a dispensar os materiais e considera que talvez a falha esteja no planejamento de compras do próprio governo.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, apela ao governo para que os valores destinados à merenda escolar sejam reajustados em caráter emergencial.
Segundo Frei Anastácio Ribeiro, muitas crianças não têm o que comer em casa e dependem da alimentação escolar para não passarem fome. Ele cita dados de especialistas, segundo os quais os recursos precisam ser aumentados em 136%.
Cultura.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a proposta que assegura ações emergenciais voltadas ao setor cultural devido aos prejuízos causados pela pandemia. Ele destaca que a proposta foi batizada de Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator e comediante que faleceu em consequência de complicações da Covid-19.
Marcon ressalta que o projeto prevê políticas de estímulo à participação de pessoas com deficiência e outras minorias. Segundo ele, os cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais que deverão ser investidos podem ajudar músicos, artistas de rua, de teatro, de dança e outros milhares de artistas anônimos espalhados por todo o país.
Votação.
Em 2021, o Plenário da Câmara aprovou o maior número de proposições nos últimos 26 anos. Ouça mais sobre os trabalhos da Casa e sobre as propostas aprovadas este ano no Plenário e nas comissões, na matéria de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados aprovou quase 700 propostas em 2021, considerando os textos analisados no plenário e nas várias comissões da Casa. Só no plenário, o total de aprovações é o maior nos últimos 26 anos, segundo a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Os números incluem desde PECs que alteram a Constituição até projetos de lei, medidas provisórias, projetos de decreto legislativo e projetos de resolução. Um deles oficializou ainda em fevereiro o sistema híbrido de votações, que permitiu a combinação de deliberações presenciais e virtuais, não só no plenário, mas também nas comissões e no Conselho de Ética da Câmara durante a pandemia de Covid-19. Ao fazer o balanço de 2021, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou o papel do Parlamento na busca de soluções para as principais demandas da população e na atual cobertura vacinal, que permite ao país, pelo menos, projetar a retomada de algumas das atividades paralisadas durante a pandemia. Como exemplo objetivo desse esforço parlamentar, Lira cita as novas emendas constitucionais oriundas da chamada PEC dos Precatórios, com novas regras de pagamento das dívidas da União, definitivamente reconhecidas pela Justiça, e garantia de recursos para o Auxílio Brasil de R$ 400 a cerca de 17 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Com esse exemplo, a demonstração clara de diálogo, de tratativas políticas, de sensibilidade, de determinação das duas casas, conseguimos entregar um texto consensuado, votado na Câmara, melhorado no Senado e, na sua maioria, ratificado pela Câmara. Nós esperamos que o ano de 2022 continuemos trabalhando de maneira harmônica em defesa das pautas que se apresentarão ano que vem. Uma sensação de um ano de 21 com dever cumprido.
Líder da minoria, o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, destacou as três propostas mais importantes que os partidos de oposição conseguiram aprovar na Câmara ao longo de 2021.
Primeiro, a extensão do pagamento do auxílio emergencial depois de 2 meses sem recebimento por parte do governo Bolsonaro. A gente conseguiu aprovar aqui na casa e que essa população recebesse a partir de abril, o que é muito importante diante de um país com 19 milhões de famintos. O segundo projeto do Vale Gás, que pessoas que recebem cesta básica, mas não conseguem cozinhar porque não têm acesso ao gás. E, por fim, o auxílio que permitiu a entrega para as mulheres pobres de absorvente, porque a gente viu um drama muito grande no Brasil em relação a isso.
Líder da maior bancada da Câmara, o deputado governista Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ressaltou as propostas que tratam da privatização da Eletrobras e dos Correios, além da chamada BR do Mar, que amplia a oferta de serviços no transporte entre os portos brasileiros. Na mesma linha de logística e infraestrutura, Vitor Hugo destaca a medida provisória, que trata do novo marco legal das ferrovias e está em vigor desde agosto.
A questão do novo marco legal das ferrovias, capacidade de atração
de bilhões e bilhões de reais de investimentos, só para ter uma ideia do que já foi solicitado para o Ministério da Infraestrutura até o presente momento, são quase 50 autorizações com a capacidade de atração de mais de 200 bilhões de reais de investimentos e também com a possibilidade de nós avançarmos na nossa malha ferroviária em mais de 13 mil quilômetros.
Depois de passar o ano de 2020 sem votações devido à pandemia de Covid-19, as várias comissões temáticas especiais e externas da Câmara retomaram plenamente as atividades a partir de fevereiro e março, com deliberações remotas e presenciais. Mais de 400 propostas foram aprovadas nesses colegiados em 2021, algumas delas de forma conclusiva, sem necessidade de análise no plenário. A presidente da Comissão de Educação, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, comemorou o conjunto de projetos de lei aprovados neste ano, bem acima da média registrada em 2018 e 2019, segundo ela.
Projetos muito importantes na área da valorização da educação, processos de formação, o Sistema Nacional de Educação, que nós estruturamos todo o sistema do município até a União. Regimes compartilhados e, acima de tudo, preocupados com o direito de aprender, o monitoramento e acompanhamento da sociedade. Vitória para a gente também, para a educação no edital do 5G, a melhoria da internet disponível já nas nossas escolas e o Fundeb. O Fundeb foi aprovado e continuamos no processo de regulamentação.
Na área de saúde, muitas das propostas aprovadas no plenário da Câmara surgiram dos debates da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. No meio ambiente, a Comissão Externa sobre Queimadas em Biomas Brasileiros ajudou a monitorar e a propor soluções para a atual devastação dos ecossistemas brasileiros. O levantamento da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara mostra ainda que cerca de 90 propostas foram rejeitadas pelas comissões temáticas da Casa ao longo de 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.